A partir de agora, Momento Servidor. O servidor municipal por dentro dos fatos, as principais informações do dia e muito mais. Momento Servidor. Uma realização do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto.
Olá, servidor! Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, e agora começa mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre os servidores da infraestrutura que estão enfrentando alguns problemas lá, principalmente com a questão de veículos de trabalho, e por lá o perrengue é grande, não é, Pastova?
Infelizmente, o perrengue é muito grave. É colocar em risco não só a vida do trabalhador, quando você leva ele num veículo sucateado, mas também a vida da população que é ao redor. Você imagina você querer colocar madeirite no assoalho de um caminhão muque, que leva toneladas. Acho que madeirite a gente não está colocando nem em casa mais. Que é perigoso. Exatamente. Imagina num caminhão muque, e aí você vai querer depois responsabilizar o coitado do motorista, se acontecer alguma coisa, porque ele perde prêmio de conservação de viatura, ele perde prêmio de caminhão, ele perde tudo se acontece, só que você não dá. Você dá um veículo sucateado para ele, desestruturado, tal como está a infraestrutura hoje, que já fizemos matérias há tempos atrás mostrando a loucura que estava lá. E a gente esperava que melhorasse um pouquinho, mas infelizmente, tanto na infraestrutura, a gente está cobrando também no DAERP e nos outros órgãos para que o trabalhador tenha as mínimas condições de prestar um bom serviço à população.
E, Pastova, não é só a perda da gratificação, não é só a questão de valores nesse caso, né? É a questão da vida, que é muito maior. Imagina o servidor sair na rua correndo, já está correndo o risco da pandemia, ainda correndo o risco de vida dentro desses veículos sucateados, desses veículos que deixam ele com medo de ir trabalhar, né?
Ele coloca em risco a vida dele, a dos parceiros dele, servidores deles, que estavam com os companheiros, as companheiras que estão nos veículos, e também dos outros veículos que estão transitando junto com ele. Então, a gente solicita até, inclusive, que a divisão de trânsito da Polícia Militar faça essa fiscalização também. Vai lá verificar como é que está as condições, porque quando você está passeando com o teu carro, a polícia para, vai verificar pneu, vai verificar condições disso aqui. Eu gostaria que eles fizessem isso também. Eu acredito que 2/3 da frota da prefeitura não está com condição de sair na rua. Essa é a questão do sucateamento. Isso daí a gente não está permitindo, a gente está cobrando novamente da administração para que ela reveja esse ponto. Porque o servidor quer prestar um bom serviço para a população. Só que, infelizmente, nesse governo está sendo impedido.
E, Pastor, uma outra solicitação que o sindicato tem feito frequentemente à prefeitura é a garantia do fornecimento de equipamento de proteção nesse momento de pandemia, principalmente para os servidores da infraestrutura que estão expostos a inúmeros riscos diariamente, certo?
Olha, é muito triste isso. O servidor, na verdade, ele está sendo tratado aí, principalmente na infraestrutura, de uma forma como se não existisse. E a gente não aceita isso. O servidor vai para a rua 2 vezes ao dia. Ele vai de manhã, volta para almoçar e vai à tarde. Nesse momento, tem que ser fornecidos os EPIs necessários. Não adianta você fornecer uma máscara de manhã, sendo que ele vai ter que retirar essa máscara para almoçar e depois para voltar a trabalhar. Você tem que fornecer 2 máscaras. Não adianta você fornecer a mesma bota para que o outro que usou, outro vai usar. Cada um tem seu... EPI já fala, equipamento de proteção individual. Você não pode repassar para outras pessoas. E, infelizmente, isso na infraestrutura está sendo sofrível. É muito crítico, o trabalhador está sofrendo demais. A gente está voltando a cobrar a prefeitura e vamos cobrar também do Ministério Público do Trabalho e também da Polícia Militar para que eles fiscalizem principalmente as condições de sucateamento dos veículos da infraestrutura. Vocês vão se assustar se a polícia fizer isso. 2/3, como eu falei, não sai para a rua.
E, Pastova, conforme você falou, os servidores da infraestrutura, eles são basicamente invisíveis aos olhos da administração, né? Faz mais de um ano que a gente vem relatando inúmeros problemas. Eles tinham aquele lixão, vamos pôr assim, que eram inúmeros veículos abandonados, criando dengue lá na sede. Eles têm também a questão de não receberem equipamentos de acordo com o trabalho que executam e também nem com a frequência necessária. São inúmeros problemas por lá, além da falta de concurso, obviamente, que é uma coisa que deixa a gente sempre intrigada. Né? Qual é o objetivo da prefeitura em não contratar novos servidores, sendo que essa pasta ela é tão importante para a cidade? É muito problema por lá, é difícil, né?
É muito difícil. Quando você verifica que Ribeirão Preto perdeu 1/3 dos servidores da infraestrutura, e praticamente eles terceirizaram esse serviço, porque aí contrata empresas de fora, e nós estamos constatando isso aí a nível de Brasil, que a terceirização no serviço público, ela não fica só no serviço, ela fica em algo mais. E por sorte, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o GAECO que está investigando tudo isso. Porque não, esse dinheiro é público, ele não pode se passar impune por isso. E nós estamos verificando também o grande problema na infraestrutura. Os servidores, parece que para essa administração está sendo realmente invisíveis, não estão vendo ele. É, pede para o servidor fazer um serviço de 12 por 36 para tomar conta de uma área de reciclagem e não querem pagar, fazem um acordo de pagar o vale alimentação para eles, não querem pagar o vale alimentação agora para eles. Quer dizer, que loucura é essa? Quer dizer, onde nós estamos? Qual é um direito do trabalhador e é acordado e eles não cumprem.
Entendi. E, pastor, assim, como você falou, o sindicato, ele segue lutando incessantemente para transformar a realidade desses trabalhadores que vem passando por momentos muito difíceis a cada dia lá, né?
Ô, Jéssica, quando você verifica, desde o início dessa administração, nós começamos essa administração com greve, com atraso salarial.
Sim.
Esse sindicato, em nenhum momento, abaixou a rédea. Uhum. Recebemos golpes muito fortes. Mas não adianta aquele cara colocar canga no sindicato que não vai conseguir. É, nós temos uma vontade de defender o trabalhador que nenhuma administração vai nos retirar. E principalmente aquele que está mais... De um ato mais periculoso nesse momento. E no caso da infraestrutura, principalmente do DAERP. Você vê o que está acontecendo. Você vê as pessoas, na verdade, fazendo teste de Covid, dando positivo, e depois não consegue fazer o outro teste no Sasson. Quer dizer, com autorização do Sasson nos hospitais. Então, quer dizer, essa administração ela tem que parar de pensar em custos e pensar em vidas.
Sim.
Tem dinheiro que veio do governo federal para tratamento de Covid, que poderia estar sendo utilizado, inclusive, para esses servidores aí que estão sendo testados na infraestrutura, no DAERP, para que fossem reavaliados, porque o médico lá no hospital não vai dar nenhum medicamento para ele se não tiver uma reavaliação, se está com Covid ou não.
Uhum.
E quer dizer, o Sasson não autorizar isso é uma loucura, porque a pessoa não está indo lá para visitar ou não, ela está indo para lá com positivo.
Sim.
Então, você começa a ver que não tem o sucateamento do serviço público do início ao final.
É de cima para baixo, né? Uma coisa vai puxando a outra dentro desse ciclo.
E é muito grave, porque eles querem provar que o serviço público não é importante para a população. Mas o serviço público, isso daí que a sociedade tem que ficar sabendo, é o único elo que resta para a população para manutenção da democracia. Para manutenção dos direitos sociais. Porque é esse servidor que lá na ponta atende o cidadão que paga os seus impostos.
Sim.
E é esse servidor que está sendo menosprezado, desprezado, que está sendo sucateado no seu serviço por essa administração pública.
Sim.
Ou a sociedade nos ajuda a reverter isso, ou então, infelizmente, aqueles mais vulneráveis da população também vão sofrer pra caramba. Porque não terá serviço público para atendimento a eles.
Todos vão acabar sofrendo as consequências, né, Pastova? Eu agradeço você que acompanhou o nosso podcast até agora. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho de podcast, se você quiser saber mais sobre o trabalho do sindicato, acesse o nosso site www.municipais.org.br ou visite a nossa página no Facebook, que é Sindicato dos Servidores Municipais. Lá tem todas as informações, tem todo o nosso trabalho e você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Muito obrigada pela presença hoje, Pastova.
Obrigado, nós vamos continuar visitando os servidores, visitando os locais de serviço, para que o servidor tenha o direito digno ao trabalho.
Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
Acabamos de apresentar Momento do Servidor. Amanhã voltaremos com muito mais informações do funcionalismo municipal, direto do Departamento de Comunicação do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto.